Microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: União Africana apoia força de 7.500 soldados para combater o Boko Haram na Nigéria. Paquistão, explosão em mesquita xiita mata 49 pessoas. Jordânia continua à espera que o Estado Islâmico prove que o piloto jordaniano ainda está vivo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarides, a produção Doris Otson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a despartidarização do aparelho do Estado, particularmente dos órgãos da justiça e a transparência na gestão dos recursos naturais, vão constituir as duas grandes bandeiras do MDM para a próxima legislatura. A garantia foi dada pelo presidente daquele partido, na oposição, que anuncia para breve a apresentação de duas propostas de lei nesse sentido. As declarações foram feitas durante uma entrevista ao Álvaro Lúcio Andrade.
A fraude nas eleições, o comportamento do Conselho Constitucional e a postura das forças de segurança no país revelam que Moçambique precisa libertar-se das amarras partidárias, diz David Simango. Em entrevista à Voz da América, o presidente do MDM apresenta as prioridades do seu partido para a legislatura que começa em fevereiro.
Vamos submeter ao Parlamento uma proposta de lei clara em relação à despenalização do aparelho do Estado. Vamos também propor uma proposta de lei no sentido de libertar os órgãos de justiça das amarras partidárias. Portanto, esses são aspectos chaves que vamos lançar. O outro aspecto-chave é garantir que, de fato, que haja mais transparência na gestão dos recursos naturais e, de fato, que haja um fundo soberano para garantir os interesses dos moçambicanos.
Na Beira, cidade de que é presidente, David Simango aponta como grande desafio o combate à erosão costeira. Esta semana, o município lançou os esporões para fazer a proteção das costas. Entretanto, a aplicação do Master Plan, com todas as suas valências, constitui outra grande preocupação do autarca, sem esquecer as vias de transporte e o acesso ao Porto 7.
O outro grande desafio, claro, é manter o Master Plan que nós aprovamos no ano passado, garantir que, de fato, a integração dos vários projetos sociais de interesse à cidade, garantir os interesses empresariais e outras empresas assim, de modo que, de uma forma integrada, haja o desenvolvimento do Porto e haja o próprio desenvolvimento urbano. E melhorar, naturalmente, as nossas vias de acesso e a recolha de resíduos sólidos. Portanto, há um esforço enorme na aquisição de equipamento. É natural que a Beira tenha os problemas de chuva que tem. É uma cidade abaixo do nível do mar e, muitas vezes, em épocas chuvosas, é extremamente difícil escoarmos os resíduos para o local de cômodo. E, paralelamente a isso, precisamos ter um layout satisfatório acesso ao porto, porque hoje em dia há grande congestionamento ao acesso ao porto, portanto isso faz demorar o manejamento dos caminhões e investir mais no Porto 7.
Questionado sobre o relacionamento com o Governo Central, quando se fala de um cerco do Executivo de Maputo para dificultar o seu trabalho, David Simango diz ser sempre uma pedra no sapato.
Vai ser sempre um nome no pé do sapato, mas nós temos a consciência que estamos a fazer a nossa parte. Esperemos também que eles façam a parte deles. O importante é que o país, de fato, precisa de desenvolvimento, o país precisa de todos os moçambicanos. Há espaço para todos e é importante que nós, os moçambicanos, entendamos que no fim do dia são as nossas crianças que não podem ser sacrificadas por causa de amarras políticas.
Era David Simango, na última parte de uma entrevista que ele concedeu à Voz da América.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas decidiu que vai colocar o seu cargo à disposição do governo. Justino Lima está envolvido no espancamento de um delinquente na parada do quartel-general. Óscar Medeiros, com mais pormenores.
Esta garantia foi deixada pelo brigadeiro Justino Lima perante os membros do Conselho Superior de Defesa Nacional, que voltou a reunir-se esta sexta-feira para analisar o caso do espancamento de um cidadão são-tomense na parada do quartel-general. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, que também se envolveu neste ato de tortura de um delinquente, decidiu agora que vai colocar o seu cargo à disposição do governo. Duas semanas depois da publicação na internet das imagens do espancamento do cidadão são-tomense, o porta-voz do Conselho Superior de Defesa Nacional, João Bexigas, foi quem deu a conhecer a decisão do brigadeiro Justino Lima.
Depois de todas as considerações, o membro foi informado que, pelo senhor brigadeiro Justino Lima, chefe de Estado-Maior, que iria colocar, eu sublinho bem, que iria colocar o seu lugar à disposição.
Quando ainda hoje?
Iria colocar, isso vai depender do próprio senhor chefe de Estado-Maior. E depois de apresentar, naturalmente, a sua missiva, caberá instâncias competentes tomar a decisão mais conveniente.
Qual foi a posição do governo neste encontro?
Não, o governo aceitou essa posição do excelentíssimo senhor chefe de Estado-Maior, queria colocar.
Mas o Conselho, o que é que o Conselho Superior de Defesa Nacional concluiu finalmente sobre este caso?
Não, aceitou. Já, como sabem, o Conselho já tinha decidido na sessão anterior em que nós fomos porta-voz, dizendo que tinha condenado este ato. E com os elementos hoje ouvidos, o próprio senhor chefe de Estado-Maior apresentou ou deu a conhecer que iria colocar o seu lugar à disposição.
Após esta posição do brigadeiro Justino Lima, o Conselho de Ministros reuniu-se em sessão extraordinária e tudo indica que, nas próximas horas, o governo irá anunciar a demissão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas em funções há cerca de 11 meses. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, alarga-se o consenso acerca da necessidade de se debater a reforma do sistema político. Eugênio Teixeira, com mais pormenores.
Fernando Elísio Freire entende que a sociedade cabo-verdiana é excessivamente partidarizada. Por isso, advoga uma mudança de atitudes, não só da classe política, como de todos os cidadãos. Na ótica do líder parlamentar do MPD, torna-se imperioso a assunção de responsabilidades do poder político na resolução dos problemas candentes do país, dando espaço para que haja uma sociedade mais aberta e inclusiva.
O que nós precisamos fazer em Cabo Verde é readquirir a confiança dos cabo-verdianos nos políticos. E para tal exige políticos com outra atitude. Uma atitude de mais seriedade, uma atitude de maior neutralidade na relação com os cidadãos, ou seja, tratar os cidadãos por iguais, não beneficiar nem prejudicar de acordo com o acordo partidário de cada um. Uma maior capacidade de resolução rápida dos principais problemas das pessoas e colocar as pessoas no centro das preocupações. E é isto que os cabo-verdianos querem. A eleição de independentes para o Parlamento é um instrumento que eventualmente pode se utilizar no futuro, mas é preciso ver qual é o seu impacto, como é que se vai enquadrar.
Também o líder da bancada parlamentar do PSV afirma que o sistema político cabo-verdiano tem funcionado sem grandes sobressaltos, embora Felisberto Vieira considere que nenhum modelo é acabado.
Eu penso que nós temos um bom sistema político. No quadro da matriz constitucional que nós temos, permite a separação dos poderes, permite a independência dos órgãos da soberania, mas a cooperação e a complementaridade entre si, e permite também os cidadãos terem instrumentos de controle, de supervisão e acompanhamento dos atos dos titulares de cargos políticos, designadamente através da lei do referendo, através da petição, e haverá sempre vários mecanismos. Uns já consagrados na Constituição, outros consagrados, portanto, nas reformas dos códigos penais. Mas eu acho que, enquanto político, a reforma do sistema e do Estado não tem que ver só com a classe política, tem que implicar, naturalmente, os cidadãos, as organizações da sociedade civil.
Os líderes das bancadas do PSV, Partido no Poder, e do MPD, maior partido da oposição, consideram que o modelo político cabo-verdiano não está esgotado. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. O Brasil vive uma crise hídrica sem precedentes que modifica profundamente os hábitos num país acostumado à abundância e desperdício. As regiões Nordeste e Sudeste brasileiras, que concentram a maior parte da população, vivem com efeito ameaçadas pela falta de água até para beber, tal como refere Maria Cláudia Santos.
Governadores dos estados mais afetados com a seca têm recorrido ao governo da presidente Dilma Rousseff para pedir recursos para obras emergenciais que vão precisar ser feitas do dia para a noite para o enfrentamento desse problema grave. O maior exemplo da gravidade da situação brasileira é a cidade de São Paulo, atingida pela pior seca em mais de 80 anos. O governo chegou a admitir que pode adotar um rodízio que deixaria a população da maior cidade do país e da América Latina sem água quase a semana inteira, como explicou Paulo Massato, o diretor de operações da Companhia de Abastecimento de São Paulo.
Precisaria de um rodízio de 2 dias com água por 5 dias sem água.
O estado de Minas Gerais, o segundo mais populoso do Brasil, também está a ponto de decretar medidas drásticas, como anunciou o governador recém-eleito Fernando Pimentel.
A meta é reduzir 30% do consumo na região metropolitana nesses próximos meses. Se essa campanha não for suficiente, nós vamos para o rodízio. Se não for suficiente, vamos para o racionamento. Infelizmente, essa é a realidade.
A crise hídrica vai atingir até uma das maiores tradições que sempre projetou o Brasil internacionalmente, o carnaval. As escolas de samba do Rio de Janeiro, que iriam usar águas nos carros alegóricos, substituíram o recurso por efeitos especiais. Mas tem situação pior. Muitas cidades brasileiras que têm o carnaval de rua suspenderam a festa. Só no estado de Minas Gerais, 15 cidades já anunciaram o fim da folia. E em muitas cidades onde isso não aconteceu ainda, a população, assustada com a falta d'água, pede que os turistas desistam de seguir para os locais, como conta o motorista Rafael Viana, da cidade mineira de Pará de Minas.
Pessoal que tá vindo pra cá pular carnaval, não precisa vir não, viu? Vai morrer todo mundo de sede. Não tem água nem pro morador, não precisa vir pro pessoal de pular carnaval aqui não.
As mudanças climáticas podem estar relacionadas à crise da falta de água, mas é claro que o Brasil se mostra completamente despreparado para enfrentar esse problema que já vinha sendo anunciado. O especialista Marcos Vinícius Poligano avalia que o país precisa reconhecer definitivamente a gravidade dessa crise.
Eu diria que nós temos que entender que nós estamos passando por um momento de crise ambiental de uma profundidade enorme. Nós vamos ter que conviver com ela e tomar as medidas no sentido de sair daquela política da abundância para uma política de restrição.
Para o relator especial da Organização das Nações Unidas sobre Água e Saneamento, Léo Heller, o Brasil erra hoje em 3 frentes, pelo menos.
Se está havendo escassez de água para consumo humano, em detrimento de um uso elevado e às vezes irracional, né, para esses outros fins, há uma falha de gestão aí, né? Então esse seria um primeiro nível.
Para o analista, o Brasil precisa planejar melhor a disponibilidade das fontes de água.
Os sistemas de produção de água precisam estar preparados para isso. Então, se não são suficientes, é necessário construir outros, buscar outros mananciais, pensar em algumas transposições de uma bacia para outra, eventualmente. Não é admissível perdermos 30, 40% da água que produzimos, não é? E um outro nível é reduzir os desperdícios. É a água que perdulariamente a população utiliza em sua casa.
Repórter Maria Cláudia Santos.
O Senado americano acaba de aprovar por 62 votos contra 36 a construção de um controverso oleoduto para transportar petróleo do Canadá para o Golfo do México, nos Estados Unidos. O presidente Barack Obama já ameaçou vetar a legislação, permitindo este projeto, uma legislação que coloca em colisão poderosos interesses empresariais aos ecologistas americanos. Tudo isto no momento em que o preço da gasolina aqui nos Estados Unidos atinge os valores mais baixos da última década. A decisão do Senado vai reforçar ainda mais essa tendência, visto que o projeto do oleoduto Keystone XL fará entrar ainda mais petróleo nas refinarias dos estados do Golfo do México. Segundo o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, o projeto faz muito sentido dos pontos de vista energético e económico. A construção dessa infraestrutura, disse McConnell, injetaria literalmente milhares de milhões de dólares na nossa economia. No entanto, os opositores ao projeto Keystone argumentam que o mesmo só se traduziria por uma mão cheia de empregos e que o petróleo, depois de refinado, seria exportado e não seria mantido aqui nos Estados Unidos. Para além do mais, acrescentam, o petróleo de xisto do Canadá é um dos mais poluentes do mundo. A votação da legislação no Senado seguiu-se a quase 3 semanas de debate. A sua passagem na Câmara dos Representantes está virtualmente garantida, assim como está o veto do presidente Obama. Vamos olhar para além de um mero oleoduto. Se não agirmos firmemente, vamos continuar a assistir à subida dos oceanos, a vagas de calor mais prolongadas, a perigosas secas e cheias. Palavras do presidente Obama justificando a política da sua administração de impedir a construção de um oleoduto ligando o Canadá ao Golfo do México. Aqui Washington, Voz da América. A União Africana manifestou apoio hoje aos planos para a criação de uma força regional de 7.500 homens para combater o grupo militante Boko Haram na Nigéria. Paulo Oliveira.
A informação sobre este apoio ocorreu na abertura da cimeira anual da organização que decorre na capital etíope, Addis Abeba. A Nigéria, os Camarões, o Chad, o Níger e o Benin concordaram recentemente de trabalhar em conjunto contra os militantes que mataram milhares de civis na Nigéria e controlam grandes áreas do estado de Borno, junto à fronteira com os Camarões e o lago Chad. O Comissário do Conselho de Paz e Segurança da União Africana indicou que o plano vai ser submetido ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Testemunhas indicam que tropas chadianas já se encontram ativas na Nigéria, tendo recuperado na quinta-feira uma aldeia ao Boko Haram. O Boko Haram e o surto de Ebola na África Ocidental devem estar no topo da agenda da Cimeira, um dos dirigentes africanos, e hoje não apresenta o Zimbábue como novo presidente da União Africana. Grupos da sociedade civil criticaram a escolha, sustentando que Robert Mugabe tem um historial de abuso dos direitos humanos, o que o desqualifica para desempenhar um papel cerimonial. No discurso da abertura da Cimeira, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou aos dirigentes africanos para não se agarrarem ao poder. Ban sublinhou que os dirigentes modernos não podem ignorar os desejos e as aspirações daqueles que representam. Os dirigentes africanos, aliás, têm encontrado crescente resistência a tentativas de prolongar os seus mandatos. A semana passada, opositores do presidente congolês Joseph Kabila forçaram alterações à nova lei eleitoral que, na sua forma inicial, teria permitido ao presidente permanecer no cargo durante a realização de um recenseamento populacional. Em outubro, o presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, foi forçado a demitir-se após 27 anos no poder devido a protestos contra a alteração constitucional do limite de mandatos.
O novo líder da Zâmbia, Edgar Lungu, chega ao poder no momento em que o principal negócio do país, a exportação do cobre, se debate com sérios problemas. Durante uma década, a grande procura de cobre na China e noutros países enriqueceu a Zâmbia, dando emprego a 90 mil pessoas. Aquela matéria-prima é responsável por 75% das transações em divisas estrangeiras do país e 13% do produto interno zambiano. Contudo, o futuro apresenta-se sombrio depois do abrandamento económico na China ter causado a queda das cotações do cobre, colocando-as no valor mais baixo dos últimos 6 anos. Na mina de Chibuluma, o gerente Joseph Moya afirma que as companhias mineiras vão ser obrigadas a diminuírem os custos se quiserem ter algum lucro.
O país depende do mining. The biggest taxpayer source of revenue is actually mining in Zambia.
O país, disse Joseph Moya, depende do setor mineiro. Trata-se da maior fonte de rendimento da Zâmbia. Temos que nos esforçarmos ainda mais. Estamos meramente a sobreviver. Toda a gente está preocupada e não sabemos aquilo que o futuro nos reserva. Entretanto, diferendos entre o governo e as companhias mineiras vieram agravar ainda mais o problema. O governo acusa a indústria mineira de se furtar aos pagamentos de impostos, fazendo perder 2 mil milhões de dólares anualmente ao Estado zambiano. Em janeiro, a Zâmbia, o segundo maior produtor de cobre na África, decidiu triplicar as taxas de extração do metal em minas a céu aberto e aumentou em 25% as das minas situadas no subsolo. Jackson Sicamo, o responsável máximo das minas da Chibuluma e presidente da Câmara das Minas da Zâmbia, disse que o aumento das taxas poderia custar 12 mil empregos.
We are cautiously optimistic that there will be a resolution, because when you look at the effect,
estamos moderadamente otimistas, disse Jackson Sicamo, de que haja uma resolução do problema. Quando olhamos para os efeitos que as taxas minérias vão ter na indústria, chegamos à conclusão de que o sistema não é sustentável. A região da Cintura do Cobre, na Zâmbia, é um bastião do partido governamental e a incapacidade de escudar a província dos efeitos da queda dos preços poderia ser fatal para a Frente Patriótica. O presidente Lungu venceu o seu rival por menos de 2% na zona durante as recentes eleições. Durante a sua campanha, Lungu prometeu continuar com as políticas populistas do falecido presidente Michael Sata. Durante os 3 anos da sua administração, Sata gastou milhares de milhões de dólares em infraestruturas, subsídios aos cereais e combustíveis e aumentos dos funcionários públicos. Mas, com a queda do preço do cobre, Lungu tem agora pela frente a dura tarefa de evitar mais dívidas governamentais e de tentar impulsionar o crescimento da economia, atualmente rondando os 5% ao ano, ou seja, o ritmo mais baixo da última década.
No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, indicou que a segurança alimentar na Somália melhorou recentemente, após vários anos de seca. Todavia, os especialistas destacam que a situação alimentar na Somália está ainda longe de ser normal. Paulo Oliveira.
Os devastadores ciclos de seca que afetaram a Somália abalada pela guerra durante anos parecem ter amainado, pelo menos por agora. Novos dados divulgados pela FAO indicam que as chuvas mais recentes foram normais e que o número de pessoas enfrentando crise alimentar diminuiu nos últimos 6 meses para cerca de 30%. Estas melhorias podem ser temporárias, como refere Nina Dodd, que trabalha com a Unidade da ONU de Análise de Segurança Alimentar e Nutrição. Segundo esta especialista, outros indicadores tais como a má nutrição infantil não melhoraram, tendo piorado em alguns locais. A fome devastadora que assolou a Somália entre 2010 e 2012 matou mais de 250 mil pessoas, metade das quais crianças com idade inferior a 5 anos. O coordenador humanitário da ONU, na altura, indicou que a comunidade internacional foi parcialmente responsável por não ter atuado rapidamente para contrapor aos efeitos devastadores da seca. Rudin von Heiken, da FAO, considera que, ainda que a segurança alimentar tenha melhorado, a população ainda está vulnerável a qualquer choque.
Somalia is not out of the woods. That's clear. We had a slight improvement in part of the country this time around, but we are not back to a situation as before the famine in 2010.
A Somália ainda não está livre de perigo. Estamos numa pequena melhoria em parte do país, mas ainda não estamos na situação anterior à fome. O apoio aos agricultores e pastores necessita de os proteger contra futuras secas, sustenta Van Haken.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a nossa habitual página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E começamos na Guiné Equatorial, e já amanhã que arrancam os quartos de final da Copa de África das Nações. Por motivos económicos e de segurança, segundo a Confederação Africana de Futebol, todos os jogos vão realizar-se em Bata e Malabo. Para amanhã sábado, jogam Congo, República Democrática do Congo, e Tunísia, Guiné Equatorial. No domingo, defrontam-se Gana, Guiné-Conakry e Costa do Marfim, Argélia. No rescaldo da prova, o técnico do Gabão, o português Jorge Costa, está a ser muito questionado pela imprensa local e pode ter o futuro em risco. A equipa de Costa registrou uma vitória e 2 derrotas, ficando atrás do Congo e da Guiné Equatorial. O facto de ser um dos treinadores mais bem pagos do continente africano tem sido outro ponto de debate. Na Inglaterra, o Manchester United pretende contratar Gareth Bale, intenção que já manifestou o Real Madrid, de acordo com o que diz hoje o jornal AS de Espanha. Para que a operação se concretize, está disposto a pagar até 150 milhões pelo galês. Entretanto, o clube merengue não se mostrou disponível para deixar sair Gareth Bale, visto no United como uma forma de relançamento de bons resultados. Ainda na Inglaterra, o avançado hispano-brasileiro Diego Costa foi punido com 3 jogos pela Federação Inglesa de Futebol devido a uma pisadela em Emery Khan, do Liverpool, no jogo da segunda mão da taça da Liga Inglesa. O lance não foi sancionado pelo árbitro, mas a Federação usou as imagens do encontro para castigar o atacante com 3 jogos. O antigo jogador português Luís Figo diz ter garantido os apoios das federações de Portugal, Dinamarca, Montenegro, Macedónia, Luxemburgo e Polónia para a sua candidatura à presidência da FIFA, cumprindo os requisitos impostos pelo organismo que rege o futebol mundial. Entretanto, há vários outros candidatos que querem também disputar o lugar ao suíço Joseph Blatter. E nos Estados Unidos, o país vai parar no domingo para assistir à final do campeonato de futebol americano, o conhecido Super Bowl. Os campeões Seattle Seahawks e os New England Patriots disputam no domingo a 49ª edição da prova numa partida entre 2 gerações de quarterbacks. No estádio da Universidade de Phoenix, no Arizona, estarão frente a frente também Tom Brady, de 37 anos e desde 2000 na Liga, e Russell Wilson, de 26 anos. O tradicional e sempre esperado espetáculo intervalo será este ano assegurado por Katy Perry. Entretanto, a América vai parar também no intervalo para assistir pelas televisões os anúncios publicitários produzidos especialmente para a ocasião, que podem atingir até os US$ 4,5 milhões por apenas 30 segundos. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. E tempo agora para as principais notícias. A União Africana manifestou seu apoio hoje aos planos para a criação de uma força regional de 7.500 homens para combater o grupo militante Boko Haram. A informação sobre este apoio ocorreu na abertura da Cimeira Anual da Organização, que decorre na capital etíope, Addis Abeba. A Nigéria, os Camarões, o Chad, o Níger e o Benin concordaram recentemente em trabalhar em conjunto contra os militantes que mataram milhares de civis na Nigéria e que controlam grandes áreas do estado de Borno, junto à fronteira com os Camarões e o Lago Chad. O comissário do Conselho de Paz e Segurança da União Africana disse que o plano vai ser submetido ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. As autoridades paquistanesas disseram que pelo menos 49 pessoas morreram e quase meia centena de outras ficaram feridas em consequência de explosão de uma bomba numa mesquita de minoria xiita na província de Sindh. O atentado ocorreu na área de Lakhidar, a cerca de 470 km a norte da cidade portuária de Karachi. No Iraque, militantes do Estado Islâmico mataram um destacado comandante curdo e pelo menos outros 5 combatentes curdos. O brigadeiro Shirku Fatih e os seus soldados morreram hoje em confrontos com os rebeldes perto da cidade de Kirkuk. Por outro lado, 2 atentados bombistas em Bagdade mataram hoje pelo menos 8 pessoas. As bombas explodiram no mercado, que se encontrava cheio de gente, ferindo outras 2 dezenas de pessoas. A Jordânia afirmou que continua à espera de provas de que um piloto jordaniano, detido pela organização militante Estado Islâmico, continua vivo antes de libertar uma bombista suicida iraquiana. A Jordânia disse que estava a considerar a troca de Sajida al-Rishawi, uma iraquiana condenada à morte por um ataque letal em Amã, em 2005, pelo piloto Muat al-Kassasbeh, que foi capturado na Síria no mês passado. Numa mensagem divulgada pelo Estado Islâmico, na internet, referia-se que o piloto seria executado imediatamente se al-Rishawi não fosse libertada até ao final do dia de ontem. O presidente americano Barack Obama pretende investir US$ 215 milhões numa nova iniciativa na área da saúde que visa ajudar o tratamento médico de acordo com a composição genética de cada pessoa. Obama deve apresentar ainda hoje a sua proposta, defendendo que a maior parte do dinheiro será entregue ao Instituto Nacional de Saúde e à sua afiliada, o Instituto Nacional do Cancro, para o desenvolvimento de medicina de precisão, um tratamento que pode substituir a atual abordagem da medicina em que os remédios se aplicam a todos os pacientes. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios em Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos através do Twitter, do Facebook e do Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado e a temperatura é de 2 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira, na produção Elvin Sangano. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volares. Títulos das principais notícias. A União Africana vai criar força militar para combater o Boko Haram. No Paquistão, o ataque bombista provoca pelo menos 49 mortos. 30 de janeiro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde a despartidarização do aparelho de Estado, particularmente os órgãos de justiça e a transparência na gestão de recursos naturais, vão constituir as duas grandes bandeiras do MDM para a próxima legislatura. A garantia foi dada pelo presidente daquele partido na oposição, que anuncia para breve a apresentação de duas propostas de lei nesse sentido. Álvaro Lugero Andrade.
A fraude nas eleições, o comportamento do Conselho Constitucional e a postura das forças de segurança no país revelam que Moçambique precisa libertar-se das amarras partidárias, diz Davi Simango. Em entrevista à Voz da América, o presidente do MDM apresenta as prioridades do seu partido para a legislatura que começa em fevereiro.
Vamos submeter ao Parlamento uma proposta de lei clara em relação à despenalização do aparelho de Estado. Vamos também propor uma proposta de lei no sentido de libertar os órgãos de justiça das amarras partidárias. Portanto, esses são aspectos-chave que vamos lançar. O outro aspecto-chave é garantir que, de fato, que haja mais transparência na gestão dos recursos naturais e, de fato, que haja um fundo soberano para garantir os interesses moçambicanos.
Na Beira, cidade de que é presidente, Davi Simango aponta como grande desafio o combate à erosão costeira. Esta semana, o município lançou os esporões para fazer a proteção das costas. Entretanto, a aplicação do Master Plan, com todas as suas valências, constitui outra grande preocupação do autarca, sem esquecer as vias de transporte e o acesso ao Porto 7.
O outro grande desafio, claro, é manter o Master Plan que nós aprovamos no ano passado, garantir que, de fato, a integração dos vários projetos sociais de interesse à cidade, garantir os interesses empresariais e outras empresas assim, de modo que, de uma forma integrada, haja o desenvolvimento do Porto e haja o próprio desenvolvimento urbano. E melhorar, naturalmente, as nossas vias de acesso e a recolha de resíduos sólidos. Portanto, há um esforço enorme na aquisição de equipamento. É natural que a Beira tenha os problemas de chuva que tem. É uma cidade abaixo do nível do mar e muitas vezes em épocas chuvosas é extremamente difícil escoarmos os resíduos para o local de cômodo. E, paralelamente a isso, precisamos de ter um layout satisfatório de acesso ao porto, porque hoje em dia há grande congestionamento ao acesso ao porto, portanto isso faz demorar o manejamento dos caminhões e investir mais no Porto 7.
Questionado sobre o relacionamento com o Governo Central, quando se fala de um cerco do Executivo de Maputo para dificultar o seu trabalho, Davi Simango diz ser sempre uma pedra no sapato.
Vai ser sempre um nome no pé do sapato, mas nós temos a consciência que estamos a fazer a nossa parte e esperemos também que eles façam a parte deles. O importante é que o país, de fato, precisa de desenvolvimento, o país precisa de todos os moçambicanos. Há espaço para todos e é importante que nós, os moçambicanos, entendamos que no fim do dia são as nossas crianças que não podem ser sacrificadas por causa de amarras políticas.
Era Davi Simango na última parte de uma entrevista que ele concedeu à Voz da América.
Obrigado, Álvaro. Entretanto, em Cabo Verde, alarga-se o consenso acerca da necessidade de ser debatida a reforma do sistema político, como nos refere o Eugênio Teixeira.
Fernando Elísio Freire entende que a sociedade cabo-verdiana é excessivamente partidarizada, por isso advoga uma mudança de atitudes não só da classe política, como de todos os cidadãos. Na ótica do líder parlamentar do MPD, torna-se imperioso a assunção de responsabilidade do poder político na resolução dos problemas candentes do país, dando espaço para que haja uma sociedade mais aberta e inclusiva.
O que nós precisamos fazer em Cabo Verde é readquirir a confiança dos cabo-verdianos nos políticos. E para tal exige políticos com outra atitude. Uma atitude de mais seriedade, uma atitude de maior neutralidade na relação com os cidadãos, ou seja, tratar os cidadãos por iguais, não beneficiar nem prejudicar de acordo com o acordo partidário de cada um, uma maior capacidade de resolução rápida dos principais problemas das pessoas e colocar as pessoas no centro das preocupações. E é isto que os cabo-verdianos querem. A eleição de independentes para o Parlamento é um instrumento que eventualmente pode se utilizar no futuro, mas é preciso ver qual é o seu impacto, como é que se vai enquadrar.
Também o líder da bancada parlamentar do PSV afirma que o sistema político cabo-verdiano tem funcionado sem grandes sobressaltos, embora Felisberto Vieira considere que nenhum modelo é acabado.
Eu penso que nós temos um bom sistema político. No quadro da matriz constitucional que nós temos, permite a separação dos poderes, permite a independência dos órgãos da soberania, mas a cooperação e a complementaridade entre si, e permite também os cidadãos terem instrumentos de controle, de supervisão e acompanhamento dos atos de titulares de cargos políticos, designadamente através da lei do referendo, através da petição, e haverá sempre vários mecanismos. Uns já consagrados na Constituição, outros consagrados, portanto, nas reformas dos códigos penais. Mas eu acho que, enquanto político, a reforma do sistema e do Estado não tem que ver só com a classe política, tem que implicar, naturalmente, os cidadãos, as organizações da sociedade civil.
Os líderes das bancadas do PSV, Partido no Poder, e do MPD, maior partido da oposição, consideram que o modelo político cabo-verdiano não está esgotado. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Economia com o Eduardo Ferro.
O consórcio indiano International Coal Ventures prevê vir a investir 2 mil milhões de dólares em Moçambique, nomeadamente na construção de uma central termoelétrica. O montante inclui um projeto de transformação de carvão em combustíveis líquidos, além da extração dentro de 3 anos de 13 milhões de toneladas de carvão anuais. Em julho de 2014, o consórcio assinou um acordo com o grupo anglo-australiano Rio Tinto para comprar por 50 milhões de dólares uma participação de 65%. Na mina de Benga e 100% das minas Zambeze e Tete Oriental, na província de Tete, em Moçambique. A taxa de crescimento de 7,5% prevista para a economia de Moçambique em 2015 poderá ser revista em baixa para 6,5% devido ao impacto das cheias que atingiram o país nas últimas semanas, indica uma análise económica do Standard Bank Moçambique. A redução de um ponto percentual na taxa de crescimento do produto interno bruto e impactos sobre a taxa de inflação média anual, que deverá subir de 2,56% para 5,6%, são as principais consequências macroeconómicas destacadas pelo banco relativamente às cheias que afetam a região centro e norte de Moçambique. No seu boletim económico referente ao mês de janeiro, o Standard Bank mostra-se menos otimista do que o Fundo Monetário Internacional, que admitiu recentemente uma possível descida de 0,5 ponto percentual na taxa de crescimento do produto interno bruto, inicialmente prevista para 7%. O Banco de Fomento de Angola contribuiu em 2014 com um lucro de 116,9 milhões de euros para as contas do português Banco BPI, que apresentou um prejuízo consolidado de 161,6 milhões de euros, anunciou o presidente executivo da instituição. Fernando Ulrique disse que a atividade internacional do banco contribuiu com um lucro de 126,1 milhões de euros, na sua quase totalidade provenientes de Angola, onde o Banco BPI controla 50,1% do Banco de Fomento de Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,5 dólar, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar valia 11,6 rendas.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos ao Artes e Entretenimento da Voz da América. Hoje, com Januário Jano, jovem designer angolano que foi convidado para expor na Galeria Americana, agora em Nova Iorque. Januário, conta-nos mais.
A minha vinda para Nova Iorque foi a propósito de uma exposição coletiva que está a decorrer, que tem a recepção oficial hoje, às 8 horas. Isso é na Galeria Agora. Isto fica no distrito de Chelsea, Nova Iorque. A exposição estará patente até dia 6 de fevereiro. Na mesma exposição estou a mostrar 4 obras, isso em pinturas, em telas, um pouco grandinhas, e que, na verdade, não se interesse, possivelmente que elas fiquem por aqui, alguns colecionadores mostraram interesse em ficar com essas obras. E daqui eu parto para Londres e depois Portugal, onde também tenho umas coisas a fazer. Nesse momento vou fazer até uma parede, que é um mural na rua em Lisboa. Isso, a parede que eu vou fazer em Lisboa, isso no X Factory, a convite da Lara, que é a Lara Seixas, é a organizadora do festival O Povo. E eles estão a lançar um projeto em colaboração com a Google. E então vou agora fazer isso em fevereiro. A seguir disto tenho possivelmente ido à South Africa, para Cape Town. Também estou a participar num projeto que é África Now, em colaboração com a Indaba Design, que é um dos maiores festivais de design e arte em África. E pronto, eu estou praticamente com uma agenda muito cheia. Que daqui são várias coisas que vão acontecendo.
Essas 4 telas que vão estar em exposição até dia 6 de fevereiro, o que é que elas contam? Qual é o storytelling por trás delas?
Praticamente essas telas estão aí expostas. Já vem de um projeto que foi a minha, vendo da minha exposição individual que eu tive no POC, isso em novembro. Essas obras foram selecionadas a convite da galeria. A galeria viu as obras e gostou e convidaram para expô-las aqui em Nova York. Praticamente é uma série de obras que fazem parte do meu projeto Private Space. E pronto, e agora estão aqui em Nova York, isto a convite.
Como é que criaste o teu Private Space?
O meu Private Space é um projeto que eu já vim elaborar em 2013. Isto foi em consequência de um convite feito também para expor na cidade do Porto, isto em Portugal. E pronto, dessa forma tive quase um ano, entre vários outros projetos, a criar esta própria exposição também. E pronto, foi uma exposição que teve a pintura, instalação e escultura. E parte dessas peças estão em Lisboa, outras já têm donos, colecionadores nesse caso. E pronto, e essas 4 que estão aqui em Nova York e possivelmente uma que vai agora parar também em South Africa, que isso é uma instalação, uma escultura que eu faço. Pronto, o Private Space já foi um projeto, acho que ainda não acabou, mas continua. Continua a ramificação de algumas coisinhas aí em alguns sítios, mas foi o meu primeiro exibição, né? A exposição individual que eu tive.
Quem te conhece, quem sabe mais ou menos o teu trabalho, identifica-te com os bonequinhos aos quais tu chamas Quicks?
Os Quicks, os Quicks que estão cá em Nova Iorque também, fazer um tour neste momento nos sítios. Os Quicks normalmente é uma linguagem que eu criei, praticamente uma assinatura, que é identificado por esse caráter, que é esse bonequinho que tu chama, né? E este bonequinho normalmente ele tem comportamentos. E o comportamento normalmente varia a forma como ele se apresenta. Normalmente apresenta-se em forma estética como um boneco, que é óbvio, figurativo. e noutras assinaturas ela aparece no abstrato, né, como linhas e outras combinações normalmente que criam formas, isto depois adicionando cores e posicionamento e forma as peças que eu normalmente vou fazendo, que normalmente antes de fazer a peça eu tenho em mente um conceito, e desse conceito eu vou puxando, vou desenvolvendo até onde é. E pronto, os quicks não, são a minha, o meu auto-ego, não é?
Sim, eles são parecidos, contigo, de facto. Mas são assim, os filhotes. Olha, pois. E falaste de Lisboa, falaste de Cape Town. O design, a arte angolana, pelo menos daquilo que tu representas, está a ser bastante observado. Como é que tu olhas essa explosão agora da arte contemporânea angolana fora de Angola?
Ok, tirando um pouquinho essa coisa da identidade e a nacionalidade, né, das coisas, a arte e o design angolano, vamos falar praticamente do design angolano, ainda é quase nulo, né? Algumas coisas vão se fazendo, mas a arte em si, casa o design, e a arte angolana tá nesse momento em alta, isto porque há boas coisas a serem feitas em Angola e o mundo está a reconhecer. Praticamente quando um artista destaca-se, né, vai fazendo o seu trabalho e foca-se no seu trabalho primariamente, normalmente tens o resultado, o final é esse tipo de explosão. E pronto, sendo angolano, nós estamos sujeitos a ser conectados ao nosso país, não é? Mas, na verdade, é o trabalho individual de cada artista ou de cada design, fazer o melhor para contribuir alguma coisa positiva para este mundo, e também a dar a conhecer a sua cultura, né? De onde vem e as ligações, tudo que normalmente está à volta da pessoa.
Pois. Como é que esse teu trabalho é recebido dentro de Angola, por possíveis clientes, por possíveis colecionadores?
Entendo perfeitamente o que eu tradicionalmente fazia em Angola. Dava-se ao mera caso de algumas pessoas, né, com boas iniciativas, mas com pouca base, né? A base normalmente é a escola. A escola que a gente não tem em Angola, escolas especializadas, por exemplo, em design. Não existe uma escola ou uma faculdade que tem, por exemplo, que leciona ou especializada praticamente na área só criativa, como existe em outras cidades do mundo. Então, isso tem um pouco a ver, o meu trabalho tem um pouco a ver com esse tempo todo que eu tive, né, a aprender coisas, a viver outras culturas. E o facto de ir a uma escola especializada também, certeza que eu aprendi a pensar diferente, aprendi a ver as coisas diferentes, e disso eu interpreto-as conforme os resultados têm mostrado, não é? Pronto, e neste momento, desde que comecei a fazer, a praticar o que eu faço em Angola, certeza que as pessoas notaram certa diferença. E disto, acredito que muitos também vão aprendendo, vão tirando disto alguma coisa, vão aprendendo novas maneiras de fazer e de ver as coisas, porque, na verdade, o que faz falta em Angola é mesmo escola especializada. E as pessoas que normalmente faziam, agora têm a noção que, de verdade, precisamos aprender, talvez não seja numa escola tradicional, mas aprender, de certa forma, ter uma certa educação, como fazer as coisas. E não só a forma como faziam antigamente, porque era muito a base de ver e fazer, que às vezes falhava, né? Era muito mal, então por isso tudo se parecia igual. E pronto, o meu trabalho tem sido um pouco isto. Eu tenho tentado e vou esforçando bastante para tentar mudar um pouco esse paradigma. E acho que é notável, acho que vocês já deram conta disso e tenho tido praticamente positivos comentários acerca daquilo que eu vou fazendo ao longo desse tempo que eu já vou praticando isso.
E além disso, também tens um evento anual que é, com certeza, um dos eventos mais esperados a nível de partilha, de cultura, de arte, de música, de ideias. Como é que estão as coisas no campo do TEDx Luanda?
Ok, o evento é o TEDx Luanda. O TEDx Luanda, sim, na verdade as pessoas dizem que esse evento veio e revolucionou a forma como a gente olhava como se faz eventos, porque era necessário. E, então, isso é um pouco voltando à pergunta que tu fizeste sobre o design, o que é que se passa e a minha intervenção nesse campo. Pronto, eu quando voltei para Angola, eu olhei para aquilo e achei que eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Quero fazer algo que as pessoas tirem para proveito disso, mas do bom sentido, não só para o ganho imediato, mas para, sim, para o crescimento coletivo. Isso falando em comunidades e pronto. O que eu fiz é olhar um pouquinho à volta. Eu conheci esses eventos já há um tempo atrás, isso na faculdade, no tempo que eu estava a estudar em Londres. E pronto, decidi, vou para Luanda, vou fazer esse evento em Luanda, porque não consigo criar já de imediato uma academia de design, uma academia de design para onde as pessoas podem aprender um pouquinho aquilo que eu sei. Pronto, e pronto, foi esse evento. O evento acho que faz todo sentido, a juventude precisava. O tempo que eu fui ouvindo as pessoas a falarem do que faltava, do que queriam, a vontade de muitos jovens estarem ligados a certas áreas que não viam como, pronto, o evento TEDx Luanda traz um pouco disso, traz a Luanda e a comunidade, não só luandense, mas agora como também estamos a tentar fazer isso, tentar chegar a outras províncias para ver se as pessoas também percebam que o que está-se a fazer em Luanda também pode-se fazer em outros sítios, e pronto, convidamos pessoas de outras áreas para virem partilhar um pouco suas experiências, né, seus sonhos, a sua forma de trabalhar, o que é que estão a fazer, que realmente está a impactar o mundo de forma positiva. E pronto, esse é o TEDx. Nós já fizemos 3 edições, né, 3 anos seguidos. Este ano não vamos fazer um TEDx oficial, vamos fazer uma coisa diferente. Isto vai ser mais a forma de fazer uma relação de tudo que a gente fez, analisar tudo que a gente já fez, os resultados, o que é que está a faltar, o que é que podemos melhorar. E disso vamos fazer um evento oficial em 2016.
Januário, muito obrigada por nos teres atendido em tão hora apertada aí em Nova Iorque.
Obrigado eu pelo tempo que vocês me cederam e que estou a tentar espalhar amor pelo mundo por fora.
Vamos espalhar amor, sim? E comecemos já hoje. Eu sou a Mayra de La Salette e este foi mais um Artes e Entretenimento da Voz da América. Obrigada por estar connosco e continue ouvindo New York, New York, de Frank Sinatra.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make up
part of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere.
E com Frank Sinatra, New York, New York. Passagem para o resumo de notícias deste dia 30 de janeiro de 2015. Começamos referindo que a União Africana manifestou apoio aos planos para a criação de uma força regional de 7.500 homens para combater o grupo militante Boko Haram. A informação sobre este apoio ocorreu na abertura da cimeira anual daquela organização, que decorre na capital etíope, Addis Abeba. A Nigéria, os Camarões, o Chad, o Níger e o Benin concordaram recentemente em trabalhar em conjunto contra os militantes que mataram milhares de civis na Nigéria e que controlam grandes áreas do estado de Borno, junto à fronteira com os Camarões e o Lago Chad. O Comissário do Conselho de Paz e Segurança da União Africana indicou que o plano vai ser submetido ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Autoridades paquistanesas indicaram pelo menos 49 pessoas morreram e quase meia centena de outros ficou ferida em consequência de uma bomba poderosa que explodiu numa mesquita da minoria xiita na província de Sindh. O atentado ocorreu na área de Lakhidar, a cerca de 470 km a norte da cidade portuária de Karachi. Vários dos feridos encontram-se em estado crítico. No Iraque, militantes do Estado Islâmico mataram um destacado comandante curdo e pelo menos outros 5 combatentes curdos. O brigadeiro Fatih e os seus soldados morreram em confrontos com os rebeldes perto da cidade de Kirkuk. A Jordânia afirmou que continua à espera de provas de que um piloto jordaniano detido pelo Estado Islâmico continua vivo antes de libertar uma bombista suicida iraquiana.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No dia 24 de janeiro, os separatistas apoiados pela Rússia lançaram um ataque brutal contra as áreas civis de Mariupol, uma cidade pacífica a 25 km fora da linha de cessar-fogo de Minsk. Utilizaram sistemas de fogões Grad e outros de armamento avançado. Os observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, confirmaram a morte de pelo menos 20 pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que os Estados Unidos condenam nos mais fortes termos o horrível assalto por parte dos separatistas apoiados pela Rússia. É irresponsável, afirmou, que separatistas sejam publicamente aplaudidos por esta e outras ofensas numa clara violação dos acordos de Minsk que assinaram. A nova ofensiva dos separatistas não apenas em Mariupol, mas como Debaltseve, bem como ao longo da linha de cessar-fogo, foi apoiada e suportada pela irresponsabilidade da Rússia em reabastecê-los nas últimas semanas com centenas de novas peças de armamento avançado. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou que durante vários meses temos presenciado a presença de forças russas no leste da Ucrânia, bem como um aumento substancial de equipamento pesado russo, tal como tanques, artilharia e sistemas avançados de defesa aérea. As tropas russas no leste da Ucrânia apoiam tais operações ofensivas com sistemas de comando e controle, sistemas de defesa aérea, mísseis terra-ar, aparelhos aéreos não tripulados, sistemas de lançamento múltiplo de foguetões e sistemas de guerra eletrónica. O secretário-geral Stoltenberg apelou à Rússia para acabar com o apoio militar, político e financeiro aos separatistas, acabar com a desestabilização da Ucrânia e respeitar os seus compromissos internacionais. Os compromissos da Rússia para com os acordos de cessar-fogo de Minsk, que assinou, serão avaliados pelas ações e não por palavras, referiu o secretário Kerry. Os Estados Unidos apelam à Rússia para que acabe imediatamente com o apoio aos separatistas, encerre a fronteira internacional com a Ucrânia e retire todas as armas, combatentes e apoio financeiro. De outra forma, os Estados Unidos e a pressão internacional sobre a Rússia e os separatistas que apoia será aumentada. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2015, chegou ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora. Boa noite, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.